Bom dia, Wanderson. Bom dia, ouvintes da Rádio Natividade FM. Quero tratar de um tema aqui que pode ser um pouco polêmico, mas assim, eu quero deixar bem claro que isso é uma análise superficial, mas é uma análise baseada nos dados que a gente tem em mãos, em dados que não são meus, ok? O que que é esse tema, esse assunto? A gente sabe que durante os festejos de setembro, dos dias 6, 7, 8 e até bem antes, até um pouco antes, uma parte do trânsito de natividade vai sofrer uma alteração. A Avenida Amaral Peixoto, ela funciona como um prolongamento da RJ 214, que é uma rodovia estadual que vai para Varresai, vai em direção a Varresai. Ela recebe todos os veículos que seguem em direção a Varresai. E elas retornam também desse município, quer dizer, é um trânsito que vai e volta, de mão dupla. E nesse período de setembro, da festa de setembro, esse trânsito ele é desviado, passando pela rua, subindo ali pela Digital Net e passando por trás do Banco do Brasil e da Igreja Matriz Principal aqui de Natividade. E aí surge uma questão que merece uma atenção muito grande. Esse desvio, ele passa por uma via relativamente estreita, que está localizada próxima a encostas, onde existem áreas classificadas em estudos geológicos como suscetíveis a movimentos de massa. Não são estudos que eu fiz, são estudos que foram feitos em 2014, 2013, 2015, mais ou menos nesse período, pelo DRM, que é o Departamento Regional de Mineralogia do Estado do Rio de Janeiro, que fez esse estudo em todos, praticamente todos os municípios, para ver quais as áreas eram suscetíveis a escorregamento de encosta, movimento de massa, a deslizamentos, a enxurradas, a inundação, etc, etc. E nessa rota, que é desse desvio, pode passar não apenas pequenos veículos, mas também passam ônibus, muitas vezes, passam caminhões, veículos com peso muito grande. E qual é o problema ambiental e geotécnico disso? Quando um veículo passa por uma rua, ele transmite esforços ao pavimento e ao terreno. Esses esforços provocam pequenas vibrações ou trepidações. Em condições normais e num terreno estável, essas vibrações geralmente não representam nenhum problema, problema relevante nenhum. Mas quando a gente está diante de uma encosta, que já naturalmente é suscetível, com solo alterado, com cortes antigos, com muros, com casas próximas, com drenagem que é inadequada e o terreno está muitas vezes saturado pela chuva, essa análise precisa ser diferente. É importante deixar claro uma coisa aqui, tá? O trânsito pesado sozinho normalmente não é a principal causa de um deslizamento. Os fatores mais importantes costumam ser a inclinação da encosta, as características do solo e da rocha, a quantidade de água que é infiltrada no período do ano, né? A drenagem que é feita ali e as intervenções humanas que são realizadas naquele terreno. Mas a vibração repetitiva, ela pode funcionar como um fator adicional de solicitação. Você imagina uma encosta como um sistema que já trabalha buscando equilíbrio ali dentro daquele sistema. Se o solo está seco, está bem estabilizado, ele suporta determinadas cargas com segurança. Agora, imagine essa mesma encosta depois de vários dias de chuva. A água, ela vai entrar nos poros do solo, ela vai aumentar o seu peso e ela pode reduzir a resistência nas partículas que tem ali do solo. Se houver cortes ainda nesse terreno, se houver muros antigos, se houver aterros, esse equilíbrio pode ficar mais sensível. E nesse cenário, o tráfego constante de veículos pesados, ele gera uma solicitação dinâmica que ela é adicional. Não significa que cada caminhão esteja provocando uma ruptura, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas significa que estamos acrescentando um fator de estresse justamente num local onde já existe uma condição geológica que merece atenção, que já foi apontada por autoridades que não sou eu, que não são autoridades municipais, mas são autoridades que estiveram aqui e fizeram análise dessa situação. E ainda existe um outro aspecto, né? Ruas estreitas normalmente não foram planejadas para funcionar como corredores de tráfego pesado. Quando ônibus, quando caminhões passam próximo às calçadas, muros e edificações, essas vibrações também podem ser percebidas pelas próprias construções. E em situações específicas, ela pode ocorrer pequenas fissuras nos revestimentos. A gente vê muito disso, né? As paredes às vezes ficam trincadas, os pavimentos são danificados, os recalques são localizados, eles são, têm um comprometimento, às vezes, progressivo, né? As estruturas apresentam alguma fragilidade. Isso não quer dizer que qualquer trinca, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tem uma trinca na minha casa, foi observada na minha causa, ela seja causada pelo trânsito. A gente sabe que não, né? Pode ser muitos outros fatores de engenharia que eu não sei dizer e não vou dizer aqui, não vou falar, não vou afirmar uma coisa que eu não tenho conhecimento. Mas para afirmar uma relação de causa e de efeito, seria necessária uma avaliação técnica da edificação e principalmente do terreno. Mas do ponto de vista preventivo, é um fator que a gente precisa considerar. Tá? Nas imagens todas que a gente tem de susceptibilidade geológica, que são disponíveis para a natividade, a gente observa que existem setores próximos ali nessa encosta, classificados em diferentes níveis de suscetibilidade. Desculpa. Existem níveis ali de alta suscetibilidade, de baixa suscetibilidade e de média suscetibilidade. Suscetibilidade a quê? A movimentos de massa, a escorregamento de encosta. E esses mapas, não, eles não significam, gente, pelo amor de Deus, que haverá obrigatoriamente ali um deslizamento. Mas ele mostra as condições naturais que favorecem mais ou menos a ocorrência desse tipo de processo. Por isso, a gente tem que utilizar esses mapeamentos como um instrumento de planejamento. E talvez seja essa questão principal para períodos de festas e de eventos. Então, a gente precisa pensar nisso. Isso é um assunto longo, mas a gente precisa pensar uma seguinte coisa: uma festa ela dura alguns dias. Mas as consequências de uma intervenção inadequada sobre uma encosta urbana podem durar muito mais. E o que precisa ser feito? Planejar corretamente a rota dos veículos, que também é uma forma de proteção ambiental, de prevenção de riscos e principalmente de proteção das pessoas que vivem nessas ruas. Um bom dia a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.